Senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje, como é habitual, com o ponto de informações. Primeira nota. Nós temos uma audição ao grupo de apoio ao Tibete, a qual já foi objeto de sucessivos adiamentos e que está agora marcada para o próximo dia 14 de fevereiro, é uma terça-feira, pelas 15 horas. Ou seja, neste caso, conseguimos obedecer à regra que nós próprios estabelecemos, para a comodidade de todos, de fazer estas audições sempre que possível, imediatamente antes da nossa reunião ordinária, para termos uma agenda o mais compacta possível. O formato desta reunião é mesa mais coordenadores. Como é habitual, quando se segue este formato, os seus deputados que quiserem juntar-se aos colegas da mesa e coordenadores poderão fazê-lo. Portanto, é uma reunião onde, digamos assim, a presença dos seus deputados coordenadores e da mesa é obrigatória e os demais seus deputados que se queiram associar poderão fazê-lo livremente. Eu vou repetir, é no próximo dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas. Muito bem. Baixou à nossa comissão o projeto de resolução número 639-13, que é apresentado pelo Partido Socialista, que recomenda ao Governo que efetue todas as diligências para que o Estado português participe no processo de decisão de um eventual prolongamento da licença de funcionamento da central de Almaraz. Senhores deputados, este projeto de resolução, em princípio, destina-se a ser discutido no plenário. Não será objeto de discussão aqui na nossa comissão, se bem entendi. É isso, senhor deputado?
Nós fizemos o novo
em... É um projeto do Partido Socialista. Sim, mas nós então temos de dizer o que é que fazemos, porque, como é evidente, não faz sentido nenhum que a Comissão de Ambiente se pronuncie sobre isto quando nós estamos tão competentes como a Comissão de Ambiente, porque isto é uma matéria que afeta as relações entre Portugal e Espanha. Portanto, senhores deputados, desejam trazer à nossa Comissão e apresentar um relatório sobre esta matéria?
Ser discutida.
Muito bem. Portanto, será aqui objeto de discussão. Podemos agendá-lo? Não, eu estou a dar-me informação. Estou a perguntar aos seus deputados o que é que desejam fazer, porque a informação que temos é que existe o projeto de resolução e está na Comissão Ordenamento Território e Ambiente e Civilização. Mas é uma matéria com relevância evidente para os nossos trabalhos. Portanto, vamos agendar esta discussão. Muito bem. Passamos à distribuição de iniciativas europeias. Temos aqui uma análise preliminar da COM 217-29, conclusões da avaliação conjunta à implementação do Acordo dos Estados Unidos-União Europeia para a utilização e transferência dos registros de identificação dos passageiros, incluindo o estado de implementação das recomendações do relatório anterior. Senhores deputados, é uma matéria que já aqui veio em sucessivas reencarnações à nossa Comissão. Eu acho que esta matéria devia ser objeto também de escrutínio por parte da nossa Comissão. Isto, evidentemente, vai ser tratado na primeira Comissão. Senhores deputados, vamos fazer o escrutínio desta matéria, de acordo com o nosso critério, compete ao Partido Socialista este relatório.
Senhor Presidente, se me permite, fará esse parecer a nossa colega Lara Martinho.
Lara Martinho. Muito bem. Análise e aprovação final da grelha para audições regimentais de membros do Governo. Foi aquela questão que nós tratámos na última reunião. Não sei se os seus deputados já receberam o novo desenho. Não vale a pena de grandes digressões. Foi o que nós aqui decidimos. Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Nova grelha. Vamos ver se ela se adapta melhor às nossas necessidades. Passamos ao ponto segundo, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 37.13.2, que aprova o protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, referente aos testes genéticos para fins relacionados com a saúde, aberta à assinatura em Estrasburgo, em 27 de novembro de 2008. É relator o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, foi, de facto, tomada uma iniciativa por parte do Governo de apresentar a proposta de resolução em apreço e que, por despacho do Presidente, desceu a nossa Comissão para emissão do respectivo parecer. Na exposição de motivos da proposta de resolução do Governo, que aqui se analisa, é sobre o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, referente a testes genéticos para fins relacionados para a saúde, o que é, de facto, um importante avanço em matéria de proteção internacional de direitos humanos e da biomedicina. Analisando a iniciativa, olhando historicamente, a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano face às aplicações da Biologia e da Medicina foi assinada em Oviedo, em 1997, tendo entrado em vigor 2 anos depois, que foi o primeiro texto internacional juridicamente vinculativo concebido para preservar a dignidade humana, os direitos e liberdades, incluindo um conjunto de princípios fundamentais, como proibindo todas as formas de discriminação baseadas em razão da composição genética de uma pessoa. Estabelece o princípio segundo o qual uma pessoa tem de dar antecipado e expressamente o consentimento necessário para o tratamento, assim como, por exemplo, estipula que todos os doentes têm o direito de ser informados sobre a sua saúde, incluindo os resultados de testes genéticos preditivos. 20 anos depois, quase, somos agora confrontados com este novo protocolo que procura atualizar, também à evolução da ciência, este conjunto de pressupostos, partindo, no entanto, de um princípio básico similar de reconhecer que as partes deverão proteger a dignidade e a identidade de todos os seres humanos e garantir a qualquer pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais em relação a qualquer investigação que envolva intervenções em seres humanos no domínio da biomedicina. E o presente protocolo, em particular, aplica-se especificamente aos testes realizados para fins de saúde que envolvam amostras biológicas de origem humana e visem especificamente identificar características genéticas de uma pessoa, sejam herdadas ou adquiridas numa fase precoce de desenvolvimento pré-natal. Enfim, não vou entrar no detalhe do protocolo, procurei exprimir a minha opinião também no parecer. É uma opinião igual a uma opinião anteriormente expressa num protocolo similar, também não vos vou amassar com essa leitura, apenas terminar dizendo que esta atualização também no campo da bioética é algo que é de louvar e que é também o nosso É nosso mandato, enquanto legisladores, assegurarmos que, de facto, a legislação está alinhada com aquilo que são os avanços da ciência, por mais difícil que seja esse desafio. Termino dizendo que estou disponível para responder a qualquer questão e que o presente projeto de resolução está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Nós sabíamos, obviamente, que seria a pessoa mais indicada para fazer o parecer relativamente a esta proposta de resolução e, por isso mesmo, nós fizemos a troca e, obviamente, que ficou bastante bem entregue. O trabalho que deixa e também a opinião tem um grande valor e, portanto, felicitá-lo em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e a todos os presentes. Felicitar o nosso colega por este relatório. Houve, de facto, uma coincidência muito feliz ou oportuna de ser o Sr. Deputado a fazer este parecer e, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata acompanha o relator. Felicita-o. em especial também pelas opiniões que nos deixa, que é um princípio muitas vezes que nós não acompanhamos, que é elaborar opinião acerca do parecer. E, de facto, as opiniões que são transmitidas são de uma valorização imensa, onde não só se defende os avanços biomédicos, mas também que se exige que sejam acompanhados pelos mais rigorosos padrões éticos, e penso que isso deve ser assinalado. Portanto, era só para felicitar o relator. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Não sendo o caso, vamos passar diretamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Ricardo Batista Faleiro. Passamos ao relatório sobre a apreciação e votação do relatório e proposta conjunta de decisão do Conselho relativamente à celebração em nome europeu de um acordo de parceria estratégica para a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. O Sr. Deputado Relator, Pedro Filipe Soares, pede que este relatório seja adiado. Não há nenhum obstáculo. Fica adiado para a próxima reunião. O seguinte é também para adiar, respeitaria ao modelo de acordo relativo ao estatuto referido no artigo 54.5 do Regulamento UE sobre guarda europeia de fronteiras e costeira. Tema também candente, também vai ser adiado a pedido do Sr. Deputado António Ventura para a próxima reunião. Chamaria agora a atenção dos Srs. Deputados para o ponto 5, que respeita à apreciação do pedido de pronúncia do Primeira Comissão sobre a petição número 247-3-2 da iniciativa Também Somos Portugueses, que solicitam a simplificação das leis eleitorais na parte relativa ao exercício do direito de voto pelos portugueses no estrangeiro. Esta matéria tem sido tratada aqui na Comissão, os Srs. Deputados já reuniram com os peticionários, e o que eu queria perguntar aos Srs. Deputados, tenho a certeza que a Comissão competente para isto, a Comissão Principal, é a Primeira Comissão, já está, foi admitida à petição, e o Sr. Deputado José Silvano foi admitido como seu, foi nomeado seu relator. O deputado relator solicita informações sobre a viabilidade da pretensão dos peticionários às tutelas do MNE, da Ministra da Presidência e Missão Administrativa e da Ministra da Administração Interna. A pergunta que se imporia fazer à Comissão é se os seus deputados consideram que a nossa Comissão, e materialmente somos competentes, os deputados desejam fazer um relatório sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Pisco, da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós consideramos que devemos também pronunciar-nos sobre esta matéria. Aliás, nós temos acompanhado, são matérias relacionadas com a imigração, os sistemas eleitorais para os portugueses residentes no estrangeiro, têm levantado um conjunto de questões que são aqui também elas levantadas. É uma questão de enorme importância. Aliás, nós temos em curso também na nossa Comissão a realização de um debate, de uma discussão sobre este tema, sobre todos os sistemas de voto, e, portanto, eu julgo que a nossa Comissão não poderia passar sem se pronunciar também sobre esta questão que nos parece da maior importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, a nossa opinião vai no mesmo sentido, que independentemente de ter sido ao longo dos tempos a primeira Comissão que acabou por tratar em definitivo desta questão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, até pelo facto de estarem aqui tutelada também a área das comunidades portuguesas, devemos tratar também esta questão aqui na nossa Comissão. Parece-nos importante.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu diria o seguinte, esta matéria, de acordo com o nosso famoso e imprescrutável critério, caberia ao Partido Socialista. Eu proponho o seguinte, podíamos aqui repetir aquela experiência bem-sucedida, de fazermos um relatório com vários relatores. Srs. Deputados, por exemplo, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o Sr. Deputado Paulo Pisco, estariam disponíveis para os dois fazerem em coautoria o relatório sobre esta matéria? Eu acho que uma solução desta natureza ia, se calhar, abreviar muito e aplainar o caminho para uma solução boa e sensata e altamente compatível com o interesse nacional. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, da nossa parte nós não vemos nenhuma dificuldade. Agora, não sei se depois, na opinião dos relatores, poderá haver aqui coincidência de posições, porque até agora elas não se manifestaram no debate político.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu relativamente a esta matéria, como relativamente a todos os relatórios, eu sou mais da opinião que o relatório devia ser feito individualmente a quem cabia a vez, porque se trata de um relatório de natureza factual relativamente à petição que aqui é apresentada, como sempre acontece, e, portanto, independentemente da questão de haver ou não uma opinião que seja expressa, Eu acho que não fugirá muito relativamente àquilo que é mais ou menos o consenso que se pretende neste contexto, que é o da reformulação das leis eleitorais e da forma de participação. Portanto, da nossa parte, nós estaremos disponíveis para fazer o relatório.
Muito obrigado. Eu permitia-me dizer o seguinte.
Eu queria ainda acrescentar uma coisa. O relatório que aqui nos é entregue refere no ponto B que seja solicitada informação sobre a viabilidade e a oportunidade das pretensões formuladas no que toca ao recenseamento e outras questões. Eu julgo que era pertinente, de facto, isto é pertinente, este pedido que aqui nos é feito, e que deveria ser solicitada, de facto, esta informação ao Governo para que nós pudéssemos, de forma mais fundamentada, fazer esta discussão.
Está disso, podemos fazer isso e milhares de outras coisas. Se for essa a intenção do relator, terá todo o apoio da mesa da Comissão. Agora, a minha questão é a seguinte. Nós estamos aqui confrontados com uma iniciativa oriunda de uma expressão da democracia direta, que é o exercício do direito de petição. Eu acho que o nosso papel é o papel, naturalmente, é um papel de intermediação, digamos assim, um papel de análise, de reflexão, de ponderação, de avaliação, tendo em conta um histórico que esta Casa é depositária e cada partido também é depositário. Eu acho que essa intermediação, que é feita pelo Parlamento, representantes da expressão da democracia representativa, eu acho que nós não ofendemos nenhuma regra se indicarmos um relator e se o relator fizer esse relatório e for objeto de discussão e cada partido se posicionar. Eu acho que não se perdia nada que se fizéssemos aqui um esforço de, sobre uma matéria em que as preocupações de fundo, julgo que são partilhadas, toda a gente pretende contribuir para o melhoramento do sistema nos termos consentidos pela Constituição. Bem, eu acho que era vantajoso que a Assembleia aqui assumisse e a Comissão competente que somos nós, se pudéssemos ter acho que era um bom sinal que nós dávamos. Mas se os seus deputados preferirem evitar neste caso, porque acham que ele tem, reparem que eu estou a dizer isto, mas eu não estou bem colocado para avaliar o potencial de controvérsia sobre esta matéria, mas não verei, enfim, esta matéria do Partido Socialista, de acordo com o critério, mas eu fico registado que eu gostaria que a metodologia fosse esta. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de me congratular com a posição do Sr. Presidente, que acho que isto é uma matéria que requer consensos. Se o Partido Socialista concordar, nós podemos repetir a experiência que há pouco tempo teve lugar com uma senhora deputada do Partido Socialista, uma senhora deputada do nosso grupo parlamentar. Agora, há posições formadas sobre esta matéria. Se eu ficar como relator ou um colega meu do meu grupo parlamentar, certamente não iremos abdicar de, até porque já são públicas, já há vários meses que são públicas, aquilo que são as nossas intenções em termos legislativos sobre esta matéria. E se puder haver o relatório em consenso, não é o PSD que vai deixar de não aceitar. Não temos qualquer problema nesta matéria. Agora, de que forma é que se ele poderá elaborar, é que me parece poderá aqui e ali ser confrontado. Agora, as nossas posições são públicas, toda a gente as conhece, portanto, não iremos de forma alguma nem trazer mais coisas para o debate, nem menos. São públicas e, portanto, são conhecidas. Mas também não queremos criar aqui nenhum problema. Agora, talvez fosse salutar o máximo de entendimento e consenso sobre nesta matéria, até porque depois ela vai ser discutida na primeira comissão e aí vai ter certamente questões que virão acima da mesa, como já vieram legislações anteriores que foram discutidas nesta casa.
Eu acho que esta discussão é muito importante e é importante que nós a tenhamos aqui, porque para todos os efeitos, vamos lá ver, o Parlamento é um espaço de racionalização. Neste caso, temos uma proposta oriunda da sociedade civil, como se diz, e que agora tem que ser objeto de uma avaliação, de uma racionalização por parte do Parlamento. Eu pessoalmente ficaria muito contente, porque o Parlamento é um espaço onde os pontos de vista se confrontam e se conciliam ou não, consoante os casos, e onde se buscam compromissos, e onde se tem uma confiança na racionalidade, essa é a base do liberalismo, não é? A gente acreditar que a racionalidade, quando abrimos a boca, é possível que ela conduza a algum lado, que mesmo o nosso mérito dos argumentos, em vez de estarmos entrincheirados a tirar pedradas, se calhar o mérito dos argumentos vai fazer o seu caminho mais eficazmente que um tiro de canhão. Mas, quer dizer, é essa toda a lógica da democracia representativa e da democracia parlamentar. Eu preferia que essa conciliação, ou que essa aproximação, ou que essa fosse feita na nossa comissão, que nós fôssemos a sede desse esforço. Não é? Claro, podemos dizer que é a primeira, ou podemos dizer que é o plenário, ou podemos dizer que essa seja logo for. Isso é uma decisão nossa. Agora, eu acho que esse parti-pedra, esse esforço de aproximação de pontos de vista e de troca de argumentos válidos, que depois terá expressão aqui no nosso debate, não vejo nenhuma razão para que não sejamos nós a sede em que ele ocorre. Claro que ele pode ocorrer noutro sítio, pode ocorrer na primeira comissão, pode ocorrer inclusivamente no plenário, embora a gente saiba que os debates no plenário, geralmente aquilo, os debates do plenário, pela sua natureza, geralmente não se prestam especialmente a compromissos históricos. Mas, enfim, os seus deputados farão essa avaliação. Os seus deputados, vale a pena tentar ou seguimos a metodologia tradicional? Porque é que não é uma proposta do Partido Socialista. O que se pede é que os seus deputados se corresponsabilizem na avaliação do mérito da proposta que chega até nós. Se a avaliação não for consensual, eu pessoalmente, não sei o que a Comissão pensa, não vejo nenhum inconveniente em que os pontos de vista dos relatores, nos pontos em que convergem, convergem, nos pontos em que divergem, divergem. Mas para todos os efeitos já estamos aqui, não estamos a fugir à nossa, até podemos descobrir com surpresa, uma irmandade de pontos de vista, até aqui insuspeitada, não é? E pronto, senhores deputados, eu acho que a sede do esforço de conciliação, do esforço de convergência, porque uma lei deve ser sempre objeto do consenso de um lado quando possível, pode ser aqui, vamos fazê-la aqui. Senhor deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Só por ser depois de o ouvir... Eu já estava ligeiramente convencido, mas fiquei convencido. A partir do momento em que possamos, como é evidente, exprimir aquela que é a nossa clara opinião no relatório, não temos qualquer problema de aceitar a sua proposta. Mas, como lhe digo, as nossas propostas estão públicas.
Muito bem. Os seus deputados imaginem, eu não conheço a proposta e não vou fazer nenhum juízo de mérito sobre ela. Nem conheço a proposta, nem sou especialista, nem me atreveria a fazer esta discussão no estado de impreparação em que me encontro neste momento. Mas os seus deputados imaginem que chega aqui à nossa comissão, e chegam muitas, tanto a esta como à primeira, uma proposta cujo mérito... Enfim, existe um consenso razoavelmente vasto no sentido de considerar que a proposta não tem mérito, não é? Eu podia agora fazer uma lista de petições que me lembro dos meus tempos da primeira comissão, totalmente instituídas de mérito. Mas elas existem, e bem, a Constituição consente-as e prevê-as, e bem, ampliam as possibilidades de participação democrática, tudo isso é altamente desejável, mas às vezes seria desejável, quando uma proposta tem lacunas, fragilidades ou propostas que não têm um mínimo de acolhimento parlamentar, que essa rejeição de uma proposta que é exterior ao Parlamento, seja ela própria expressão de um consenso mínimo que aqui se possa estabelecer, dizer que não se pode avançar num sentido que nos parece francamente indesejável a todos nós ou a muitos. Os seus deputados, se vos parecer bem, se agora se sentirem violentados, porque cada um quer, enfim, isto é mais uma oportunidade que é oferecida a cada bancada parlamentar, enfim, de apresentar os seus argumentos e fazemos aqui, enfim, uma antecâmara da discussão em plenário, também cabe dentro das finalidades do nosso trabalho e desta comissão. Não é nada que ofenda os nossos fins e a natureza do trabalho em comissão. Mas, Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, relativamente aos argumentos que utilizou, gostaria de dizer o seguinte. Obviamente que eu sou, e os meus colegas também são sensíveis aos argumentos que aqui referiu, para que o relatório seja elaborado em conjunto. Seria mais ou menos uma novidade, não é muito hábito que isto se faça assim, mas seria mais ou menos uma novidade. Aquilo que, tratando-se de uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas, ela será sempre discutida em Parlamento, será sempre apresentado em Parlamento a perspectiva de cada um dos partidos e, portanto... Como?
Já está no Parlamento, estamos aqui a tratar...
Não, será discutido em plenário. Portanto, será sempre discutido em plenário. E, portanto, cada partido, obviamente, apresentará os seus argumentos. Nós, o Partido Socialista, terá os seus argumentos, o PSD terá os seus argumentos, os outros partidos terão todos os seus argumentos. Eu, relativamente a este aspecto, e dado que temos aqui duas questões distintas. Por um lado, há a questão meramente técnica da apresentação dos termos da petição, portanto, isso aí... será apenas uma apresentação objetiva daquilo que a petição nos apresenta e depois, relativamente à questão da opinião, aí sim é que pode haver algumas divergências. Na medida em que o senhor Presidente faz muita questão em que nós possamos fazer isso em conjunto... Sim, é o senhor Presidente que faz a proposta, e, portanto, nós, e aqui também com os meus colegas, aceitamos que seja assim feito dessa forma. Vamos ver a experiência, ver onde é que pode haver ou não essa convergência relativamente aos pontos de vista, sabendo nós até que esta questão é uma questão muito importante e que exige que haja consensos na Assembleia da República para que se possa avançar numa reforma de uma lei eleitoral que é absolutamente imprescindível que se faça e que se faça rapidamente. E, portanto, neste contexto e com estes pressupostos e também em virtude da vontade expressa do Sr. Presidente, muito bem, faremos então o relatório em conjunto sobre esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só gostava de exprimir uma coisa com muita clareza. A minha única expectativa é de que, no dia em que for possível dar um sinal e dar um passo significativo no sentido do aperfeiçoamento da legislação nesta matéria, as soluções adotadas não correspondam à afirmação de um ponto de vista que esmaga o outro, minoritário, nem à afirmação de um ponto de vista deste lado que esmaga o outro, alternativo. Não julgo que em matérias desta natureza, eu acho que é preciso ter uma cultura de compromisso para que toda a gente se possa reconhecer e dizer isto não corresponde à nossa visão do que seria o ideal, mas isto corresponde seguramente a um compromisso e um avanço. É essa cultura que eu procuro fomentar. Mas, naturalmente, que sou Estado, cada um, eu tenho a minha cultura, não tenho nem poderes, nem ambição, nem absolutamente despropositada e alucinada de converter os seus deputados a um ponto de vista que é o meu sobre o que deve ser, enfim, um trabalho parlamentar produtivo e conforme ao espírito da Constituição. Mas então, seus deputados, vamos ensaiar esta solução. Talvez ela corra tão bem como a anterior, que foi exemplar. As senhoras deputadas relatoras, a sua doutora Paula Teixeira da Cruz e a sua deputada Isabel Santos, demonstraram que este é um caminho que vale a pena ser testado e vale a pena ser trilhado. Temos aqui uma iniciativa que, imagino que era uma iniciativa do Partido Socialista, pois naturalmente não faria sentido que o relatório fosse feito pelo Partido Socialista e pelo PSD, mas sendo uma petição exterior à Assembleia, talvez a democracia participativa consiga encontrar um território mínimo, já que em 40 anos foi possível construir um regime democrático no qual todos estamos confortáveis. Talvez sobre as leis da imigração também não seja um campo em que estejamos dispostos, enfim, a enfrentarmos numa arena com a firme ambição de esmagar os outros, convertendo-los pela força ou brilho dos nossos próprios argumentos. Mas isso aí ficará a protestar. Sr. Deputado, faz favor.
Não, como é óbvio, ninguém pretende esmagar ninguém com os seus argumentos, mas é em nome dessa cultura de compromisso. É óbvio, Sr. Presidente, ninguém pretende esmagar ninguém com os seus argumentos, mas é precisamente em nome dessa cultura de compromisso que o Sr. Presidente referiu que nós aceitamos fazer em conjunto este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. E com isto passamos com outro elan ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, qual seja apreciação e votação a... Onde é que eu estou, pá? Estou perdido.
Requerimento
6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que solicita a audição do Estado-Estado da Internacionalização com vista a debater a estratégia do Governo português para a promoção da internacionalização da economia nacional. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que este requerimento é autoexplicativo, mas em todo caso não posso deixar de dizer que apresentamos este requerimento no âmbito de um dever de escrutínio que julgamos que esta Comissão tem e deve ter, com base naquilo que consta no plano de atividades que todos aprovámos e que previa expressamente o acompanhamento do processo de internacionalização. E, de facto, aquilo que o CDS pretende com este requerimento é queremos saber mais, queremos debater a estratégia do Governo para a promoção da internacionalização da economia portuguesa. Este requerimento é apresentado, Sr. Presidente, para quem se recorda e esteve nessa audição, na sequência da última audição regimental ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, realizada no passado dia 20 de janeiro, em que a conta-gotas, a custo, sem particular gosto, o Sr. Ministro procurou responder algumas perguntas que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares sobre esta mesma matéria. Em contraponto com isso, numa curta intervenção, mas com variadíssimos elementos, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização deu diversas notas à Comissão que, do nosso ponto de vista, não podem deixar de ser aprofundadas e, por isso mesmo, aquilo que nós entendemos é que é necessário saber mais, queremos colocar mais perguntas, queremos saber quais são as prioridades, queremos saber qual é o estado da arte da estratégia do Governo nesta matéria e, sobretudo, entendemos que uma matéria como esta, que é absolutamente essencial para a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas para a política do Governo, no atual contexto que o país vive, requer um debate alargado com mais tempo. E é isso que nós solicitamos ao abrigo do regimento da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Sra. Deputada Laura Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, nós não temos qualquer objeção a esta audição do Secretário de Estado de Internacionalização e, portanto, é com muito gosto que iremos também participar na mesma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que acompanhamos naturalmente o Partido Popular, achamos de um enorme interesse ouvir o Sr. Secretário de Estado nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais há algum Sr. Deputado a pronunciar-se. Não sendo o caso, podemos passar... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? Bem, estamos perante matéria consensual. Vamos votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a audição do Sr. Secretário de Estado por unanimidade. Passamos à apreciação do relatório da deslocação à República Islâmica do Irão. Srs. Deputados, como sabem... uma delegação da nossa comissão, composta por um senhor deputado de cada grupo parlamentar, julgo que só o Bloco de Esquerda que não esteve, que não se fez representar, visitou o Irão. Eu gostava de partilhar um pouco convosco o significado dessa deslocação. Começava por vos dizer que nós deslocámos-nos ao Irão a convite do embaixador do Irão e fomos recebidos com uma deferência que ignorou, digamos assim, certas regras protocolares, na medida em que fomos recebidos por entidades que normalmente não são nossas homólogas e que não são parte neste tipo de conversas. Fomos recebidos pelo Presidente do Parlamento do Irão, fomos recebidos pelo Vice-Ministro responsável pelas relações do Irão com a Europa e com a Ásia, em substituição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, com quem era suposto termos também reunido, e só não fomos recebidos por ele, porque o mesmo tinha uma reunião, como na altura foi pública e muito publicitada, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia e da Rússia. Para além disso, mantivemos os contactos com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Iraniano e com o Grupo de Amizade Portugal-Irão do Parlamento do Irão. Naturalmente, esta agenda foi proposta pelas autoridades iranianas e quiseram com elas simbolizar o apreço que têm pelas relações com Portugal. Já antes, em visitas de responsáveis políticos iranianos que passaram por Portugal e que foram recebidos aqui na primeira comissão, por mim, o Irão tinha significado o desejo de intensificar as relações com Portugal, desde logo no plano económico, e sobre esse ponto eu gostava de partilhar as informações que nós obtivemos. O Irão é uma economia que agora, quando digo um novo contexto, eu não estou a referir-me ao novíssimo contexto político, estou a falar ainda do novo, não é? Que é aquele recente, mas não o último, de desenvolvimento nas relações com a República Islâmica do Irão, tem criado um enorme interesse no aprofundamento dos laços económicos com este país, de enorme potencial económico e um dos países mais desenvolvidos da região em que se insere. Há vários Estados que nos tomaram a dianteira e que estão mais avançados na criação de condições para o relacionamento económico com o Irão mais aprofundados do que nós, é o caso da Alemanha e da França, e outros países estão a tomar as medidas necessárias para aprofundar os seus contactos económicos com o Irão. No caso português, as maiores dificuldades aparentemente situam-se nas relações que estabelecer entre os bancos centrais, um problema que ainda não está resolvido e que tem sido um poderoso obstáculo ao investimento iraniano em Portugal e ao investimento português no Irão. O Irão, as autoridades iranianas sinalizaram, fizeram aliás vários convites, que eu serei enfim, portador, para que responsáveis portugueses pudessem visitar oficialmente o Irão. O Irão é um país muito complexo, uma realidade muito complexa. As pessoas são, quer dizer, a complexidade do Irão nada tem a ver com a visão estereotipada que às vezes nos é administrada sobre o que é o Irão. O Irão não tem nada a ver com o que muitas vezes é publicitado. E é um país muito complexo, onde se encontram forças políticas bastante plurais. E é um país onde há uma fortíssima orientação política no sentido do aproveitamento das oportunidades criadas pelo desenvolvimento nas relações com o Ocidente, em particular com os Estados Unidos, e há uma clara orientação política no sentido de explorar as possibilidades que são abertas e de aprofundar os laços com o Ocidente, em particular com a Europa e com os países com os quais o Irão tem um relacionamento próximo. Portugal, como é habitual, é um país que tem sempre um lugarzinho especial em resultado da nossa longuíssima e atribulada história. O Irão é mais um dos países de regiões remotas relativamente à nossa que mantém uma certa interesse e curiosidade por Portugal, porque Portugal também esteve, como sabem, em Hormuz, que os iranianos chamam a ilha do Castelo dos Portugueses, não é? Portanto, e tem uma ideia sobre nós um pouco moldada pelas recordações históricas. Passando desta pequena digressão para os factos com especial interesse, na área económica, o Irão gostaria de aprofundar relações connosco em alguns domínios relacionados com os investimentos em infraestruturas, com o desenvolvimento do setor do turismo no Irão, que tem evidentemente um potencial enfim, extraordinário, que é um país pejado de património, e têm também interesse nas condições portuguesas em termos de portos, infraestruturas portuárias, estaleiros de reparação naval. É uma área que também interessa ao Irão. Um outro domínio em que o Irão manifestou grande interesse é a área das energias renováveis. Eles reconhecem em Portugal uma grande competência na área das energias renováveis e também tinham interesse em aprofundar as relações neste domínio. Todas estas, enfim, são setores, digamos assim, que a contraparte iraniana acha que seria interessante aprofundar as relações económicas, mas todos estes progressos estão travados pela questão que eu anunciei logo inicialmente, a questão do relacionamento entre os bancos centrais, que está numa fase incipiente e que não permite que estes investimentos fluam com a facilidade necessária. Sobre isto queria dizer também aos seus deputados que nós vamos reunir, enfim, os deputados que estiveram no Irão, vamos reunir com o Secretário de Estado de Internacionalização para lhe transmitir no essencial estas informações que eu agora estou a transmitir aos seus deputados, chamar a atenção para os responsáveis políticos portugueses das áreas a que vale a pena prestar atenção, também fazer alguma pressão no sentido de ver se os obstáculos são vencidos e se essas questões se vão resolvendo. Vamos também falar com o Sr. Ministro da Economia, também com a mesma finalidade. Bom, esperemos que... Quer dizer, a boa vontade política do Irão é realmente muito significativa. O Irão quer aprofundar. Nós temos vantagens, o nosso país tem vantagens muito significativas. Nós não somos uma potência que represente uma ameaça para ninguém, somos um país simpático aos olhos do mundo em geral, estamos à frente de uma rede que pode, de Estados muito... muito integramos-nos numa rede de Estados que connosco partilham história e língua, que também é interessante, temos a integração na União Europeia, enfim, somos um país que... um país muito interessante, visto do Médio Oriente e do Irão em particular. Bem, eu acho que seria desejável que, agora que nos últimos anos temos vindo a ser todos instados a dar a nossa contribuição para a diplomacia económica, seria importante que os decisores pudessem aproveitar as portas que vão sendo abertas e construir políticas que sejam, que sirvam os nossos objetivos e que também sirvam naturalmente os objetivos de investimento no Irão. Bom, isto aqui era o que eu trazia para vos dizer sobre esta matéria. Não sei se o Dr. Raul preparou um tomo ainda por cima ilustrado, uma obra admirável que merecia ser encadernada em carneira, e pronto, e portanto quem quiser saber todos os detalhes tem o tomo do Dr. Raul, que está lá tudo. Em jeito de resumo, isto foi o que se me ofereceu a dizer. Não sei se alguns dos seus deputados irão fazer alguma questão sobre esta matéria. Se eu puder responder, Sr. Deputado, deseja a palavra, também foi a tua testemunha, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar os parabéns aos serviços, na pessoa do Dr. Raul, que realmente, como o Sr. Presidente dizia bem, o relatório espelha tudo o que lá se passou ao detalhe. E, portanto, dar-lhes parabéns uma vez, e o Sr. Presidente também já acabou por dizer a importância desta visita para o nosso país e para a nossa Comissão e para a Assembleia da República, e o Partido Socialista acompanha esse seu entendimento quanto à oportunidade e à importância desta visita da nossa Comissão ao Irão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós agora vamos convidar a nossa contraparte iraniana a vir cá. Vamos ver se eles acedem, seria muito interessante. Nós, os países do Ocidente... Sim. Ou do Presidente dos Conselhos ou o Presidente do Grupo de Amizade. Ou do Grupo de Amizade, exatamente. Pois, vamos tentar e vamos ter que mobilizar-nos para tentar proporcionar-lhes um tratamento mais ou menos próximo daquilo que nos foi dispensado. Nem sempre é fácil, mas vamos fazer o que pudermos. Pronto, Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila, faz favor.
Sr. Presidente, estas coisas de alguns formalismos faz sempre bem a esta Casa. E por isso, já agora, e aproveitando a oportunidade de poder concordar com uma intervenção do Partido Socialista, uma vez por sessão legislativa, não quero deixar de perder esta oportunidade para dizer que subscrevo na íntegra aquilo que a Sra. Deputada Joana Lima acabou de dizer e para felicitar o Sr. Presidente pelo resumo que aqui fez, que é um resumo que corresponde na íntegra àquilo que se passou nessa deslocação, que de facto levanta um conjunto de oportunidades importantes e que podem ser desenvolvidas no futuro. E por isso mesmo, para além dos parabéns aos serviços e ao Dr. Raul, dizer ao Sr. Presidente que também acompanho aquilo que aqui disse.
Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas palavras. Eu diria o seguinte, nós somos um país com recursos limitados e às vezes nós temos oportunidades e depois não temos a capacidade de retirar delas todas as vantagens. Vamos ver se neste caso das relações com o Irão, esta contribuição, quem lá esteve sabe que não foi tão modesta como isso, foi significativa, que esta se possa traduzir numa oportunidade para os nossos investidores, para as nossas empresas e para a economia portuguesa terem um novo mercado e também para Portugal beneficiar de investimento direto iraniano, que aqueles que acompanham estes temas têm a noção da magnitude dos investimentos que estamos a falar, que o Irão agora está a fazer designadamente na Europa. Srs. Deputados, posto isto, vamos passar ao... tínhamos aqui um ponto, que é a apreciação do texto final dos projetos de resolução, é aquela matéria do Acordo Económico e Comercial Global CETA que tinha transitado a anterior reunião. Não sei se os grupos parlamentares já fizeram a tal verificação de que a versão final honrava a discussão havida e as alterações aprovadas. Se ninguém tem nada a objetar, se toda a gente acha que isto está bem feito, com a vossa autorização, deixávamos este papel seguir o seu caminho. Entramos então no ponto final da aprovação das atas. Temos a ata número 5513, 23 de novembro de 2016 e a ata número 10313, 24 de janeiro de 2017. Os deputados, sobretudo aqueles que usaram a palavra, acham que está tudo mais ou menos em linha com o que foi dito. As deputadas já autorizaram as alterações. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas. E chamar a atenção dos seus deputados que temos audição com o Sr. Embaixador de Portugal em Londres no dia 9, quinta-feira, às 12 horas. Dia 9, quinta-feira, às 12 horas. Relembro que estas audições com os embaixadores são audições que raramente vão poder coincidir com o nosso dia regimental, que são as terças, por razões evidentes. E, portanto, façam o favor de inscrever isso nas vossas agendas. Muito obrigado. Não. Vamos ver isso. Muito obrigado, Srs. Deputados. E até para a semana.